aquele negócio de Munhões, não conhece? Dali para cima, dali para cima, até encontrar mais ou menos lá onde mora o Barreto, sabe onde mora o Barreto, né? Sabe? Caso daquele advogado Barreto. Você sabe onde tem uma igrejinha? Não, agora não é igrejinha. Agora parece que é uma. Aquilo era uma capelinha, depois passou a ser igreja protestante. Agora não sei o que é, no alto do morrinho assim ali. Pra lá?
Sim.
Sabe o que é? Aquele trecho todo ali era do Padre Edgar, era tudo bananal. Não, tudo bananal não. Bananal, porque ele passava o rio e ia até perto do Curisco, da zona do Curisco lá. Tudo terreno dele, né? Ali em frente, ali, mais ou menos em frente àquele morro, que é o Morro do Caboclo hoje, no meu tempo de garoto, chamava-se Morro do Boné, né? Ali tinha uma lagoa imensa, né? Que o padre, para plantar arroz, arroz aquático, ele fechou o rio, essencialmente fechou o rio, jogou a água para cá e a água picou e ali se formou uma lagoa. A lagoa caía na estrada, no rio de cá, vinha sair no rio de cá. O rio de lá estava entupido, né? E toda a água descia no rio de cá, o rio de açúcar era bastante volumoso. Né? Só em 1945 é que aquele rio foi reaberto.
Aí foi reaberto.
Foi reaberto aquele rio. E secou, inclusive um rio que corria aqui na margem da estrada, da cidade do Trevo para cá, do Trevo da cidade para cá, aqui tinha um rio que corria permanentemente ali. Corria, rodava e ia sair no outro rio lá no Rio de Açúcar, né? Com a abertura, com a reabertura do rio Matheus Nunes, né? Hoje ele volta a chamar de Patitiva, esse rio secou, né? Acabou.
E ele tinha plantação de arroz lá, quer dizer, ele era um.
Ele teve plantação de arroz, mas o forte dele mesmo era banana. Ele plantava muita banana. Inclusive ele tinha linhas de trole dentro dos bananais dele para trazer em vagonetes o produto dele até o mar.
Quem é que herdou as coisas do padre?
Ah, ele vendeu, né? Ele vendeu. Isso conta até uma história meio jocosa na ocasião, porque ele vendeu com. Ele vendeu. Aqui apareceu um pessoal do Banco Fluminense da Produção, do Paraná de Banco. Eles eram aparentados. O dono, o que se dizia dono, chamava-se, como é ali, poxa, era não sei o que Rocha, nome dele. Mas ele era casado com Dona Lígia de Matheus Soares, que era irmã do que foi governador do estado do mundo de Matheus Soares. E eles vieram para cá, compraram as terras do padre e mais alguma coisa e fundaram uma empresa chamada Companhia Industrial e Agrícola Paraty. Limitada, que hoje pertence ao Dom João com o nome de seu Alvamar. Certo? Dá para entender? Eles compraram do padre. E o padre se mudou para aquele sobrado onde hoje está a Pousada do Ouro. Aquele sobrado que dá fundo para a Rua Fresca, não de carro. Onde tem o restaurante,
né,
tudo. O padre se mudou para lá. E aí dizem, né, que. Apareceu aqui um português, o padre era português, né? Apareceu um português aqui chamado Salvador e engabelou o padre, ofereceu qualquer parceria, ofereceu sociedade numa indústria de calçados que ele tinha no Rio de Janeiro e o padre caiu naquele engodo e ele levou o dinheiro do padre e o padre ficou sem dinheiro, né? Entendeu?
Coitado do padre.
Ficou só com sobrado. Entendeu? Perdeu tudo assim mesmo, né? Já bem velho ele.
Ele morreu aqui mesmo?
Não, ele morreu ainda padre aqui, né? Mas ele morreu na Santa Casa do Rio, né? Ele morreu, eu sei até o dia, morreu no dia 22 de julho de 1952. Porque no dia seguinte meu sogro morreu.
E de lá pra cá também ficou um período complicado, né? Com relação ao padre.
Ficou difícil porque a diocese não mandava um padre residente para cá, então ficava, hora vinha um, hora vinha outro, passava 15 dias, passava 10 dias, né? E, um outro passava mais 6 meses, ficou difícil, né? Mas depois acertava aí.
E o senhor era da Santa Casa, né? Da Irmandade?
Eu na Santa Casa tinha um privilégio, sabe? Porque eu entrei lá menor de idade, né? Ninguém tem esse privilégio.
Ah, é?
Eu entrei com o Banco Santa Casa no dia 23 de fevereiro de 1937. Eu não tinha nem 15 anos ainda.
E por que que lhe deram esse privilégio?
Não, o meu pai era muito... Ele era um homem muito cheio de habilidade, né? Ele trabalhava com parte elétrica, parte de bombeiro, parte de... Era um homem que faz, uma espécie de faz tudo, né? Com isso, ele era sempre o mordomo da Santa Casa, porque ficava fácil. E era uma torneira que estragava, ele consertava, era um negócio de luz, que tal coisa, ele estava sempre consertando aquilo. Então, ele era... se aproveitavam dele, por outro lado, ele era dentista pela Irmandade, né? E ele gostava da Santa Casa. A Santa Casa era um segundo lar dele, né? E um dia de reunião, ele me levou lá e disse, olha, eu quero que meu filho seja irmão da Santa Casa. Aí fizeram um termo lá, ele assinou como responsável, assinei também, porque ele emprego no nome da casa. Com 15 anos incompleto, né? Esse privilégio eu acho que ninguém me tira mais. Né?
E o senhor atuou dentro da Santa Casa?
Ah, bem, eu sempre fui bastante assíduo, né? Eu fui conselheiro da mesa vários anos, fui definitor vários anos, fui provedor 3 anos, fui escrivão de mesa 5 anos, fui tesoureiro 2 anos, de maneira que eu acho que eu prestei a minha colaboração de maneira bem efetiva ali, assim. Independente disso, eu trabalhei ali também muito tempo, trabalhei 20 anos ali dentro, com prato de farmácia, com operador de raio-x, com auxiliar de laboratório de análise, entendeu? É uma cidade muito pobre, o médico era muito só, ele tinha que repassar recursos para a gente, para a gente poder repassar conhecimento, né? Para a gente poder ajudá-los, né? Então a gente ia conseguindo aprender alguma coisa, né?
E ela teve aberta desde quando? Porque teve um período que ela ficou fechada, não?
Ela teve bastante, teve alguns períodos de fechada, né? Em 22, ela também foi uma outra coisa que foi acontecer em 22, a reabertura da Santa Casa, né? Ela já estava fechada em 22 há muito tempo. E, segundo consta, ela estava até em ruína por dentro. Foi quando o Sandal Costa conseguiu recuperá-la, né? E reabri-la em 22. Mas depois disso ela voltou a fechar novamente, a ser fechada, mas não me lembro que eu era garoto quando ela foi reaberta uma vez. Você ouviu falar do Sr. Antônio Vieira França, do Sr. Totico? O homem
já.
Que
já...
Mas o Sr. Totico foi quem reabriu a Santa Casa nessa... Ele foi ano de 25, 26, porque dá mais um pouco. Eu acho que era já quase 30, sabe? Quase 30, porque... Eu me recordo que um médico que veio tratou do meu irmão com pneumonia, né? Ele era, entendeu? Mais ou menos assim, a Santa Casa tinha estado fechada, já tinha. E daí para cá não fechou mais não, sabe? Tem passado período de crise, né? A gente atende melhor, atende pior, mas tem se mantido aberta. Agora está na outra crise aí,
agora
né?
Agora vai mudar, né?
É.
Agora, como é que ela se mantinha? Com que verbas? Com o próprio capital dela?
A Santa Casa tinha... duas fazendas que eram arrendadas, né? E o arrendamento era dado só para a exploração agrícola. Se a pessoa fizesse alguma exploração de lenha, de carvão, qualquer coisa, geralmente o contrato previa que metade daquilo seria para a Santa Casa. A Santa Casa tinha também um certo número de apólices, né, depositada no Banco de Londres, que rendiam dividendos semestrais. E, além disso, como ela era reconhecida de utilidade pública pelo serviço social, serviço nacional, não sei o que, era um serviço social, era um serviço federal, né? Ela tinha subvenções do Estado e subvenções do governo federal também. E ela se mantinha assim, né? Porque o serviço dela era todo gratuito, né? Era uma Santa Casa para indigentes, era bem indigente, né?
Mas era o único estabelecimento médico da cidade.
Sim,
claro. E além da Santa Casa, o senhor pertence a alguma irmandade religiosa?
Não, eu tive um tempo. Mas você está interessado em Feira de Paraty ou nada da minha história?
Não, a de Paraty, quer dizer, através da sua.
Não, digamos assim, quando veio para cá o padre Moacir, o padre Duque, hoje ele está aí como espada, né? E foi no período de transição, que a igreja estava mudando o sistema, as missas passaram por vernáculo. Nessa ocasião também, aqui o padre achou por bem acabar com aquele sistema de espórtula, onde a missa era cobrada pela missa, o batizado pelo batizado, né? E passasse a igreja se mantida pelo dízimo dos fiéis, né? Nessa ocasião, o padre me procurou, eu já trabalhava na prefeitura, eu era o contador da prefeitura, então o padre me procurou para me ser um dos membros da comissão paroquial. As irmandades já tinham sido desfeitas pelo bispado, né? Então eles criaram a comissão paroquial e eu fui embutido nela, mesmo não sendo católico praticante, para fazer a mudança do sistema. Consegui, né, como eu tinha um escritório de contabilidade, eu estava bem envolvido com o comércio local, eu trabalhava na prefeitura, eu era contador da prefeitura, naquele caso o contador da prefeitura era o chefe de finanças da prefeitura, né? Então eu podia influir no meio do pessoal que tinha, podia colaborar, né? E organizar de uma maneira melhor, com fichário, para a contribuição de cada um, e anotar a data de nascimento, para no dia ser rezada uma missa, para, né, agradar o dizimista. Então eu trabalhei 4 anos na paróquia. E em consequência disso eu fui obrigado a, depois, quando nós tentamos reorganizar a Irmandade, que era a Irmandade da Terra, a Irmandade da Matriz, a Irmandade da Padroeira, eu fiz parte dela, né? Mas, fora disso, nunca fui muito fazer parte de mandada religiosa, né?
Mas por que o bispo dissolveu as irmandades?
Olha, eu acho que isso foi uma determinação quase geral, né? Aqui foi muito ruim, sabe? Porque as irmandades, e cada uma tomando conta de uma igreja, e na matriz cada uma tomando conta de um altar, elas cuidavam para manter aquilo com sacrifício, com aquelas quermesses, aquelas tabuinhas da roleta de Israel, né? Mas era mantinho, sempre a igreja em bom estado, né? Bem sempre pintada, cuidavam daquilo. Depois que acabaram a Irmandade, o pessoal perdeu. E como a Irmandade foi, as Irmandades foram desfeitas de uma maneira até brutal, né? O padre que chegou aqui, nem era um padre que fez isso, foi até um seminarista, e até duvidando da honestidade de quem tomava conta da Irmandade, mas aquele pessoal que tinha mais cabeça para tomar conta da igreja, tomar conta das coisas da igreja, ele mesmo não mudou de religião, mas você mais sabe de direção, né? Mas era só frequentador, né? E aí a igreja começou a ter mais dificuldade, né? Depois o patrimônio histórico se envolveu, aí. Mas mais atrapalhou de qualquer coisa, né? O patrimônio histórico atrapalha, né?
É, porque as igrejas ficaram sem quem cuidasse delas.
Exatamente,
né?
Exatamente. Porque, por exemplo, aqui, olha, a igreja de Santa Rita tinha aqui um carpinteiro chamado Nestor Benedito de Miranda, que ele tomava conta daquilo como se fosse a casa dele. Ele não era um homem de cultura, assim, de instrução, mas era um homem de muita cultura, das coisas locais, cultura folclórica, entendeu? Ele sabia organizar festas, sabia organizar quadrilhas, né? Era bem afeito a coisa, né? Então ele cuidava muito bem daquela igreja, as festas de lá eram muito bem feitas, as festas de Santa Rita, as festas de Santa Cecília, as festas de Santo Antônio, tudo era feito da igreja de Santa Rita, né? A igreja do Rosário aqui, eu me recordo como a pessoa mais dedicada a ela, era um português chamado Rangel Paulo, porque ele era casado com uma Benedita Rosário, era a igreja do Rosário, né? Então ele tomava conta. Depois que ele faleceu, passou a tomar conta o padre Júnior. Você conhece bem o Júnior, né? Ele foi que me envolveu nisso, né? O padre Júnior, durante um tempo, não tomou conta da igreja do Rosário. A igreja da Capelinha, da Igreja Nossa Senhora, as senhoras, que era. A Irmandade era uma Irmandade de Senhoras, e elas que cuidavam da igreja. E a igreja da matriz tinha a Irmandade de São Roque, cuidava do altar de São Roque, tinha o pessoal da Pinhão, que tomava conta da Irmandade da Nossa Senhora das Graças, né? Tinha a Irmandade de Nossa Senhora do Remédio, tomava conta do altar mole, toda a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que era uma Irmandade que tomava conta das festas da Paixão, né? A apostolada da Adoração, das Senhoras, que também cuidava da igreja. Cada altar tinha uma Irmandade, né, que cuidava dela, né? Isso tudo desapareceu, né?
E o senhor reclamou que eu quero saber da sua vida e não da vida da cidade, então me conte da vida da cidade. Como é que era, assim, década de 40, 50, 60 em Paraty, como é que era a vida e...
Olha, em 54, Paraty tomou uns ares novos, né? Porque um grupo de Guaratinguetá comprou a Jabaquara e fez ali um empreendimento imobiliário. Então eles restabeleceram o trânsito pela estrada de Cunha, chamada aquela estrada que tinha sido. A estrada que a Revolução acabou com ela, porque nessa estrada estabelecida havia passado carro antes da Revolução. E chegou gente daqueles folhinhos de bigode, entendeu? Mas a Revolução meteu o trator de esteira e acabou com tudo. E depois não foi mais refeita, né? Mas em 54, então, as pessoas interessadas no empreendimento imobiliário...
Desculpe, mas eles acabaram propositalmente ou...?
Não. A consequência do...
Não era para interromper
Até que, bom, pois é, eles passaram fome lá em cima, enquanto que na cidade a comida dava com fartura, eles já não tinham como, porque chovendo, né? Mas aí choveu, o trator de esteira foi remover aquela terra que não estava bem consolidada ainda, e virou tudo mingau, né? Não foi nada para proposital, não. Foi a consequência mesmo das coisas, né? Mas, então, eles restabeleceram o tráfico, embora precário, mas aí o paulista descobriu isso aqui, né? E eu considero para aqui um presépio, só que vocês suspeitam, mas eu adoro, isso aqui é uma coisa ímpar, né? Eu não vejo nada tão bonito, não vejo nada tão bonito quanto isso aqui. E eu já andei lá para o Porto Seguro, Cabralha, não sei onde, depois eu falei, já conheço o Brasil, tudo, mas Paraty, para mim é melhor do que isso tudo, né? Essa situação do mar na frente, a cidade colocada aqui com a serra bem distante, né? Com essa cadeia de montanha que inclusive protege a cidade de tempestades e tudo isso, eu acho que isso aqui é uma coisa espetacular, né? Só não é bem explorado, mas que é bonito, é, né? Mas em 54, os paulistas descobriram para ti. Então começaram a comprar casa para ti. Eles foram comprando e foram restaurando, né? Inclusive, eles elevaram tremendamente o valor das casas, porque depois que eles compraram, depois que as primeiras foram vendidas a preço de banana, e que o paraty percebeu que aquilo ali tinha valor, eles foram elevando o preço, né? E o paulista que veio para cá de início, era sempre o paulista bem endinheirado, né? Tinha vindo para cá passar um fim de semana tranquilo, né? E para eles, o que para nós era muito dinheiro, para eles não era nada, né? Então, investiam, davam dinheiro, né? Pagavam caro e restabeleceram grande parte da cidade, restauraram grande parte da cidade, né?
E nessa época, quem governava?
Em 54, o Paraty tinha saído de uma crise, velho. Em 52, o Paraty teve uma crise política muito grande. O prefeito foi cassado, né? Caçaram o mandato do prefeito, naquele tempo não havia ainda a figura do vice-prefeito, né? Então quem assumiu a prefeitura foi o presidente da Câmara, chamava-se Antônio Nardelli.
Quem foi caçado foi o doutor Terli.
E quem era prefeito em 54 era chamado-se Antônio Nardelli. Antônio Mário Paulo Nardelli. Ele que era o prefeito nessa ocasião, em 54. Então, com a abertura da estrada, houve essa invasão do Paulista para cá, né? Houve uma valorização de todo quanto era casa aqui e a cidade ganhou uma nova fase, né? O pessoal começou a ter mais dinheiro, né? E passou-se também a ter mais contato com o progresso lá de fora, né? As coisas foram se modificando, né?
Que atividades industriais tinham aqui, assim, de...
Industrial, aqui em Paraty, tinha praticamente duas só. Era a produção de aguardente, né? E pau de tamanco, sabe? Pau de tamanco depois acabou, porque os cachetais acabaram com os cachetais, E a matéria-prima acabou, acabou da minha indústria, né? Aguardente eu continuo aí pelecando, mas diminuiu bem, né? Não era tanto quanto tinha naquela ocasião. Antes, aqui hoje, uma indústria de laminação de madeira, por que tempo lá por ano de 1934, 1935, uma indústria de laminação de madeira. E no ano de 1944, houve uma indústria aqui de salva de peixe. Eles pegavam cação, salgavam, prensavam e faziam um produto similar ao bacalhau. A vantagem é que não tinha espinha, né? Bem gostoso, por sinal. Mas também não teve vida muito longa, não.
Mas o comércio sempre foi desenvolvido?
O comércio era um comércio pequeno. Só que nós fazíamos aí uma intermediação, nós tínhamos uma vida, digamos, a agricultura que dava para a nossa subsistência e dava para exportar um pouco para a Angra dos Reis. Sempre havia uma sobra, principalmente de farinha, né? Para que sempre produziu muita farinha e sempre a gente exportava farinha para a Angra dos Reis. E também o pessoal de Cunha, né? O lavrador de Cunha, que morava da cidade para cá, ele preferia comerciar com Paraty do que com Guaratinguetá. Então eles traziam muito milho, traziam muito porco, né? Carne de porco, e muitos ovos, né? Milho, bastante. E o negociante aqui comprava e revendia para a Ilha dos Reis. Né? A vida não era uma vida comercial tão intensa, não. Bastante para manter. Peixe sobrava aí, né? Porque naquele tempo sobrava peixe, né? Tanto peixe. Né?
Que mais tinha de importante? Não, eu estou tentando, eu não sei o que perguntar, vamos ver se eu
me ajudo. Importante mesmo não tinha, para ti não tinha quase nada importante, né? Não tinha nada. Para aqui, olha, nós tínhamos um clube social, bem familiar, né? Onde durante muito tempo toda as famílias da terra viviam uma noite dentro do clube, né? Porque os rapazes iam para lá disputar pique-pongue, dançar, os senhores iam disputar jogos de baralho, jogos de dama, e as senhoras levavam para lá os trabalhos de tricô, trabalhos de crochê, né? Enquanto até 10, 11 horas da noite, as vitrolas tocando, fazia a vida noturna da cidade, era feita ali naquele clube, né? No Paratinha, até que eu fui, no Piacinha.
Mas depois, ali onde é até hoje?
É, onde é até hoje. Mas depois veio a política, e a política destrói tudo, né?
O que a política teve?
Porque aí começou a pessoa que tomava conta do clube, a pessoa eleita para o presidente do clube, tinha sempre um interesse político, pensava meter gente lá dentro que não convinha ao outro lado, né? E a coisa que perdeu aquele caráter de família, começou a ser um clube de todo mundo. Ele ficou muito popular, o clube, no sistema familiar da época, né? As famílias eram bem arraigadas, seus costumes antigos, né? Como dizem, bem careta, né? Não é isso? E não aceitavam aquela mistura com aquelas moças que eram chamadas de vida fácil, que não tinham uma conduta exemplar. As donas de casa não gostavam, né? As senhoras não gostavam, né? E isso foi desfazendo, vocês foram se afastando.
Mas essas moças eram da cidade também?
Também da cidade. Ficou só uma mistura entre patroa, empregada, aquele negócio todo. E o pessoal não aceitou bem, né? Um pouco de demagogia política de quem tomava conta, né? E com isso o clube foi caindo, né? Tanto que se abriu. Houve um grupo dissidente daquele clube que abriu um outro, hoje está esse Hotel Sandy, né? Sobrado, abriu-se um outro clube aqui, chamava-se Clube Cultural, né? Associação Cultural Recreativa Paratense. Esse ficou um clube bem fechado, porque foi um grupo de 50 famílias por assim, que o clube fechou em torno dela, né? Ficou bem fechado mesmo. Mas era um clube interessante, porque eles promoviam tarde de arte. Você ouviu falar do Zé Kleber, né?
Conheci.
O Zé Kleber fez muita tarde de arte aí, recitando monólogos intermináveis, né, que ele fazia muito bem, né? Até cantando, né? E era interessante mesmo. Fazia-se aí concurso de uma rainha da primavera, rainha do quê, né? Mas também não se aguentou, né? O clube era muito fechado para se manter sozinho, né? Houve a oportunidade de fazer novamente uma fusão com outro clube, sob a promessa de que seria um pouco... Não seria nem tão fechado como daqui, nem tão aberto quanto de lá, né? Ele falou que era um meio termo. Então, aceitou-se aquilo. Mas a fusão não deu em nada. A fusão só deu para acabar de cá e de lá, continuou mesmo na bagunçada.
E quando veio a estrada Rio Santos? Aí mudou... A cidade mudou muito? Foi de repente?
Olha, o que mudou na Rio Santos, de repente, foi como é, um êxodo do pessoal da roça para a cidade, né? Porque como a Rio Santos foi varando tudo, não foi dando muita confiança para ninguém, foi destruindo muita lavoura, muita coisa, porque onde tinha que passar não dava confiança, o lavrador que perdia a sua roça, ele ficava um pouco desanimado, largava tudo e vinha para a cidade e começou a fazer esses... na periferia da cidade. Essas minhas favelas que é a periferia da cidade é quase uma consequência disso, né?
Quer dizer que esses bairros Ilha das Cobras, Parque da Mangueira, é de 70 para cá?
Ah, é, tudo de 70 para cá. Tudo novo, tudo novo.
E aí que aumentou o número de gente também na cidade, né?
É, aumentou o número de gente na cidade, mas diminuiu o número de gente na roça, né? Diminuiu bem o número de gente na roça. Hoje, Paraty não tem a população rural que tinha 30 anos atrás. A cidade cresceu bastante em relação à cidade diante da estrada. A cidade cresceu bem. Não sei, sabe?
O senhor trabalhou na prefeitura. Na prefeitura eu encontro esses dados de população e...
Olha, aqui tinha uma agência de estatística. Depois do sistema de centralizar tudo, essa agência hoje foi centralizada, essa agência foi centralizada para Anga e depois para Itaguaí. Coisas, né? Louco. Mas aqui tinha uma agência de estatística e o agente mora aqui. Ele está até se aposentando. Eu acho que ele pode dar boas informações a respeito disso, porque ele funciona no cargo já há mais de 20 anos. Deve ter boas bons dados para isso, melhor que eu. Carlos Conte, o nome dele.
Acho que eu sei até quem é.
Ele é uma pessoa boa de jeito que conversar com ele.
E agora, só voltando um pouco para as festas, o senhor participava das festas? Tinha algum tipo de... Como é que o senhor participava?
Eu só participei na festa na banda de música, só na banda de música e tocando no coro, só mais nada. Não, nunca organizei festa. Né?
Mas assim, de ir no leilão?
No leilão, tocar no leilão, né?
Tocar.
A banda tocava no leilão desde o início até o fim do leilão. Eu estava lá tocando, né?
Então o senhor participava trabalhando?
Trabalhando.
E quais eram as que o senhor lembra, assim, ao longo dos anos que aconteciam?
Olha, as festas importantes da cidade, as duas festas grandes da cidade, eram, acho que até hoje, né? A festa da Padroeira, em setembro, que era bem mais concorrida do que hoje, porque era a ocasião em que todos os paratienses que moravam no Rio aproveitavam para fazer caravana de visitar a cidade, né? Então a festa daí, então aquela festa tinha aquele caráter emocional também da pessoa que vem reenviar a terra, reenvia a padroeira, às vezes pagava uma promessa, né, e às vezes fazia um pedido, né? Era uma festa bem mais concorrida. A festa do Espírito Santo, que foi ganhando maior importância de uns 10 anos para cá. Ela foi uma festa assim que a parte folclórica era mais assim o bumba meu boi, né? E não tinha tanta importância que não atraía gente de fora nenhuma, né? Também não tinha como vir aqui, né? Agora tinha a festa de Santa Rita, uma festa bem concorrida, mas uma festa só do pessoal da terra mesmo, né? A festa de São Roque, a festa de Santo Antônio, que primava a distribuição de pães, né, com efeito em todo lugar, né? A festa da Cafeirinha de Nossa das Dores, que era uma festa... que chamava muita atenção, porque é aquele lugarzinho meio, né, diferente. Então o pessoal ia para lá, né? Eu me lembro até de um fato interessante. Numa festa da capelinha, a igreja era pequena, estava apinhada de gente, muita gente do coro, e houve alguém que estava na frente da igreja, aquele pátio cheio de gente, né? Alguém, não sei se ouviu um estalo, não sei se deu uma besteira naquela região, deu um couro da igreja, está caindo, né? Olha, foi um sussurro, não sei como não morreu gente, sabe? Que foi um tal de desse jeito, que era a escada caracol. Você conhece a escada daquele aí? Aquela escada caracol, descia a gente, quando era madeira, entendeu? Eu me lembro bem disso, que ele estava lá com o papai, né? O meu irmão mais abaixo, que era menorzinho, ficou procurando, sabe? Ainda soube contar depois em casa, e aí eu fui correr para casa. Um sussurro danado essa noite, né? Não caiu o couro da lateral.
E até quando? Porque a Santa Rita passou um tempo também que ficou sem, né? Ela voltou há pouco tempo.
Não, a Santa Rita porque fiz aí a Mitra, o
Diocesano,
fez um acordo com o patrimônio histórico, né? Desativou a igreja, fez aquilo ali um museu, de maneira que não teve
aí
mais.
Acabou a festa
toda. Agora é que eles estão tentando fazer, né, reorganizar, né? Mas ainda há um pouco de sei lá, os padres não estão aceitando bem ainda não, porque, sei lá.
E o São Roque, o senhor lembra de ter visto até quando?
Ah, o São Roque já faz muito tempo que acabou, né? Faz tempo que acabou o São Roque. Já era garoto quando acabou. A festa de São Roque era uma festa especial, porque no dia de São Roque todos nós tínhamos cuidado de levar uma fita para medir na imagem do São Roque. E depois botar no pescoço, que ele diz que aquilo é para evitar a mordida de cachorro danada, é especial, né? Entendeu? Me deu um beijo até São Roque.